Senhores deputados, temos quórum, temos representados já o Partido Socialista, o PSD e o CDS-PP. O Bloco de Esquerda teve de ir à televisão, mas virá entretanto. O Partido Comunista também tem informações de estar a chegar. Nós vamos dar início a esta audição solicitada pela Comissão Nacional de Justiça e Paz sobre a aplicação da nova Lei das Armas e a apresentação de conclusões de uma audição pública sobre o tema. Estão connosco a Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz, que é a professora doutora Manuela Silva, o professor doutor Manuel Brandão Alves, o doutor Fernando Roque de Oliveira. Como esta Comissão bem sabe, a Comissão Nacional de Justiça e Paz, por esta matéria, mas também por um conjunto de outras atividades que desenvolve junto à sociedade civil, o ano passado, e por unanimidade desta Comissão, do Grupo de Direitos Humanos, mas desta Comissão, portanto, no ano 2005, foi contemplada com a medalha dos direitos humanos, coisa que muito nos agradou e muito nos honrou. Na altura, o Presidente não era a Sra. Manuela Silva, estava em fase de transição, mas de qualquer maneira é evidente que foi a Comissão Nacional de Justiça e Paz a quem tivemos o gosto de entregar a medalha de prémios da Assembleia da República dos 50 anos dos direitos humanos à Comissão Nacional de Justiça e Paz. Temos muito gosto em recebê-los aqui nesta Comissão. Há ainda deputados que admito que vão chegando, embora tenhamos quórum. E, portanto, nós, como habitualmente, íamos dar a palavra à Sra. Presidente, a professora Manuela Silva, para expor aquilo que muito bem entender, aquilo que aqui os traz, e depois então, e se entender que qualquer dos membros da direção, dos acompanhantes que vêm com a Sra. Professora, devem também tomar a palavra, obviamente que será dada a palavra pelo tempo que entenderem, porque nós estamos de facto muito curiosos. Já vimos que nos foi aqui distribuído um livrinho cujo título é Por uma Sociedade Segura e Livre de Armas, que são textos e notas de uma audição pública realizada pela Comissão Nacional de Justiça e Paz, e portanto estamos muito curiosos, porque também temos a noção de que, particularmente durante o ano 2006 e até 31 de dezembro de 2006, que esta Comissão teve um grande papel, digamos, não só na luta, digamos, contra o uso das armas, mas também na própria recolha de armas, que tiveram um grande papel. Mas disso, a Sra. Professora Manuela Silva, a quem muito agradeço a presença, visto assim como também o professor doutor Manuel Brandão Alves, doutor Fernando Roque de Oliveira, nos dirá. Portanto, dou a palavra à professora doutora Manuela Silva, Presidente da Comissão Nacional de Justiça e Paz.
Eu queria começar por agradecer a oportunidade que foi dada à Comissão e ao Observatório sobre a Produção, Comércio e a Proliferação das Armas, de virmos até à primeira Comissão. Portanto, as minhas primeiras palavras são de facto de reconhecimento e de expressar também a honra que temos em estar aqui presentes. Eu gostaria de dizer algumas palavras de enquadramento, mas antes disso gostaria de apresentar o Dr. Fernando Manuel Roque de Oliveira como Presidente do Observatório sobre a Produção, Comércio e Proliferação das Armas, e o professor Manuel Brandão Alves também é membro da direção desse observatório. Penso que será interessante começar por explicar a origem deste observatório. Porque é que a Comissão Nacional de Justiça e Paz tomou a iniciativa de criar um órgão próprio para acompanhar esta problemática da produção, comércio e proliferação das armas? Esse facto fica a dever-se à tomada de consciência, através da nossa observação, do contacto que temos, da nossa inserção na sociedade civil e na comunidade eclesial, da importância de que se reveste a segurança na nossa sociedade. E como essa segurança, no fundo, sofre diferentes ameaças, sendo certo que uma dessas ameaças é precisamente a proliferação de armas, designadamente quando essas armas são detidas ilegalmente e irresponsavelmente. Esta tomada de consciência vem, penso eu, de há uns 3, 4 anos já, e para lhe darmos alguma resposta, em 2005, 2006, já por iniciativa do Observatório, se realizou uma audição pública, na qual, aliás, estiveram representados alguns dos partidos, portanto, alguns dos senhores deputados acompanharam essa audição. A audição pública desdobrou-se em 5 sessões. Devo dizer que todas elas muito concorridas, muito participadas, e uma audição pública que beneficiou de intervenções altamente qualificadas. Basta ver o programa da audição e penso que concordarão comigo que foi possível reunir um conjunto de personalidades muito competentes, muito qualificadas nas diferentes áreas. Tivemos o cuidado de ir registando essa audição, quer as conferências que foram feitas, quer as intervenções, e de todo esse trabalho resultou a convicção de que estávamos diante de um problema sério na nossa sociedade e um problema que tinha muitas ramificações. Não é apenas o facto de existirem ou não existirem armas e de elas estarem mais ou menos disseminadas, mais ou menos controladas, que nos preocupa, isso preocupa-nos certamente, mas preocupa-nos também tudo o que está a montante e que leva a que, essa situação se verifique. Relativamente às conclusões da audição, eu não vou desenvolvê-las, até porque elas constam exatamente da publicação que agora foi distribuída. E eu aproveito para dizer que a Comissão estará disponível para fornecer outros exemplares, se assim o entenderem. Portanto, é um convite que fica feito aos partidos que queiram realmente mais exemplares para os seus deputados. Esses exemplares, na medida da edição, estarão naturalmente disponíveis. A meio da audição, tivemos conhecimento que o Parlamento aprovou uma lei, que visa a regulamentação do uso e do porte de armas. É uma lei que nós tivemos a ocasião de saudar em diferentes contextos, porque nos parece que era de facto uma lacuna que era importante preencher e, felizmente, do nosso ponto de vista, a lei traz um conjunto de procedimentos, de medidas, de disposições muito acertadas e muito adequadas. A ideia que temos é que a nova legislação coloca Portugal, enfim, em paralelo com a legislação mais avançada nesta matéria. Envolvemos-nos não só em ações que visavam dar a conhecer a lei, mas também em participar na campanha que a lei previa de recolha facultativa de armas. E, portanto, nos últimos meses temos estado envolvidos nessa ação. Era deste trabalho que nós gostaríamos de informar a Comissão e também de lhes relatar as conclusões a que chegámos neste processo, quer relativamente à campanha, quer relativamente à difusão da lei, quer, e mais genericamente, ao quadro da nossa sociedade em geral relativamente a esta matéria. Mas para falar mais especificamente destes aspectos, eu penso que melhor seria passar a palavra ao Dr. Fernando Manuel Roque de Oliveira, enquanto Presidente do Observatório, que poderá, de facto, resumir quais são as nossas preocupações neste âmbito e também algumas propostas que gostaríamos de deixar aqui nesta primeira comissão.
Muito obrigado, Sr. Professor Dr. Manuela Silva. Então, vamos dar a palavra ao Sr. Dr. Fernando Roque de Oliveira, Presidente do Observatório. Tenha a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Minhas senhoras e meus senhores, eu iria muito rapidamente chamar a atenção das principais conclusões que vêm na página 24 do documento que vos deixamos, sublinhando uma delas vai ser a base do nosso trabalho no futuro, que é a necessidade, para além de se fazer a recolha das armas, para além de se pensar na segurança, haverá que adotar providências que superem as condições de extrema precariedade económica e social que vivem muitos dos estratos da nossa população. São estas condições que criam um campo fértil à insegurança e à violência e que levam muita gente a procurar ilusoriamente nas armas a segurança que não encontram na sua vizinhança imediata. Nós estamos preocupados com alguns bairros periféricos, com as situações de alguns bairros periféricos das grandes cidades em Portugal. Temos estado a acompanhar o que o Governo, nesta altura, está a pensar fazer, designadamente pela via do quadro de referência estratégica nacional, mas achamos que as entidades do setor público que estão já implantadas no terreno, designadamente as redes sociais, combinadas com as boas vontades e as capacidades de organizações não governamentais e outras organizações, poderiam desde já tentar enfrentar de uma maneira mais articulada as necessidades prementes que agora se defrontam. E é nesta via que nós iremos tentar prosseguir a nossa atuação, e isto sem pensar, sem deixar de pensar que ao Estado, no cumprimento daquele contrato social que tem com a população, lhe compete também dar sinais muito claros de que está preocupado com a sua segurança e está a fazer ações que de facto conduzam a um aumento dessa segurança. A lei permite vários tipos de intervenção nessa área de especialidade. Já nos apercebemos, principalmente no decorrer do ano passado, que algo de novo estava a acontecer e pensamos que outro tipo de ações estão a ser preparadas nesse sentido. São ações que devem decorrer em paralelo com as primeiras que eu referi, mas sem elas a aplicação da lei poderá conduzir a efeitos perversos, porque sendo esta lei uma lei muito rigorosa e muito exigente, se a população não tiver o sentimento que a sua segurança aumentou, poderá haver-se um afluxo maior ao mercado paralelo de armas, precisamente por causa das pessoas que julgam que ter uma arma lhes traz segurança. Sendo o legislativo, tendo o legislativo também a função de acompanhar a aplicação das leis que aprova, era esta uma das preocupações que vos deixamos, de tentar seguir a aplicação da lei e ver até que ponto a percepção da segurança é melhorada e até que ponto os conhecimentos que há do recurso ao mercado paralelo indicam uma situação positiva ou uma situação menos agradável. Como foi já salientado, durante a audição foi aprovada a nova lei das armas, que é muito completa, atualiza, é um processo longo que vem de anteriores governos e que felizmente foi concretizado nesta altura, e que em muitas áreas está bastante avançada mesmo em termos europeus. Esta lei trazia, no artigo, creio que era o artigo 115, a possibilidade de se fazer uma moratória. Essa moratória foi utilizada, aliás, é de louvar a rapidez com que a lei foi regulamentada nos aspectos que ela própria previa, e a própria moratória foi também regulamentada através de um despacho ministerial em tempo útil de aplicação. Ao que parece, a execução da moratória foi, pelo menos do ponto de vista das forças de segurança, foi um sucesso. O número que nos foi avançado é que 4 mil armas foram controladas, ou seja, armas que foram apresentadas pela localização ou foram armas que foram entregues para, a favor do Estado. Isto não deixa de nos trazer a reflexão o que teria acontecido se a moratória, na qual nós também nos envolvemos na sua preparação e na sua divulgação, não tivesse sido publicitada um bocadinho antes e os meios de publicitação tivessem sido um bocado mais completos. Porque há um apontamento curioso, nos dias finais da moratória aparece um anúncio nas caixas multibanco e imediatamente muito mais gente se apercebe do que estava a acontecer, ao ponto de em muitas esquadras da polícia haver filas para entregas de armas, distribuição de senhas para as pessoas irem no dia seguinte, etc. De maneira que eu deixava-vos esta inquietação de ver se, ao fim de alguns anos, poucos, de aplicação da lei, se não seria próprio considerar uma nova moratória. Mas desta vez, olhando bem o calendário, para evitar que ela ou a sua preparação ocorram nos meses de verão, e assegurando que os meios de publicitação seriam reunidos para que houvesse um elan um bocadinho mais significativo do que se ficou nesta altura. O outro aspecto ligado com a moratória tem a ver com o destino a dar às armas que ou são recolhidas na moratória ou que aquelas que a lei prevê que venham ficar na posse das forças de segurança. A lei prevê a realização de leilões periódicos das armas apreendidas. E nós vínhamos desde já, isto sem precisar de experiência de aplicação, chamar a vossa atenção para o facto de, por um lado, estar a retirar da população armas e logo a seguir estar-se a reintroduzir no circuito novamente as mesmas armas. Eu tenho a impressão que, para além dos aspectos financeiros ligados aos leilões e às necessidades momentâneas que atravessamos, se em termos de princípio não seria de advogar uma próxima revisão da lei o princípio da retirada pura e simples dessas armas do mercado, naturalmente através da sua distribuição, e que essa distribuição fosse feita de uma maneira visível para que a população também recebesse o sinal de que o Estado está preocupado com a proliferação das armas e que assim contribui para o seu desaparecimento. Eu tinha, a propósito de sinais que o Estado pode dar também neste domínio, eu apenas referia um que na área internacional Portugal ainda não emitiu. Tem a ver com um protocolo das Nações Unidas sobre a produção e tráfico ilícito de armas de fogo, que é parte de uma convenção das Nações Unidas contra o crime transnacional organizado. A convenção foi adotada em 2001 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Portugal assinou este protocolo em 2002, mas até à data ainda não o ratificou. Eu tenho a impressão que seria... E esta convenção é daquelas que, do ponto de vista jurídico, tem mais força em termos de documentação das Nações Unidas. Que seria bom que Portugal, a exemplo de outros países europeus, não de todos, mas de muitos países europeus, ratificasse este protocolo como, e o anunciasse, como um sinal de que até nos fóruns internacionais está a cumprir aquilo que inicialmente se tinha obrigado pela assinatura e ao mesmo tempo está a emitir um sinal muito forte da sua preocupação em lutar neste domínio. Eu ficava por aqui e ficava à vossa disposição.
O Sr. Fernando Alcântara de Oliveira, Presidente do Observatório sobre a Proliferação de Armas Ligeiras. Não sei se o professor Dr. Manuel Brandão Alves pretende neste momento intervir. Assim sendo, tenho já inscritos três dos seus deputados, o deputado Nuno Magalhães, CDS, o deputado Coutinho de Graça, do PSD, o deputado João Serrano, do PS. Dava a palavra ao deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP. E os meus cumprimentos à doutora Maria do Rosário, porque hoje está aqui numa dupla posição, está como deputada, mas também é membro desta direção. Muito bem, sim senhor. Mas quer ficar aí ou quer vir para aqui? Está bem aí, está bem, sim senhor. Tem a palavra ao deputado Nuno Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Associando-me também aos cumprimentos de Vossa Excelência, também, evidentemente, cumprimento a nossa colega deputada e, sobretudo, cumprimento a Comissão Nacional de Justiça e Paz, as pessoas do Sr. Presidente, os seus professores, pelo notável trabalho que têm desenvolvido nesta área e não tenho qualquer tipo de receio de utilizar este adjetivo, porque não é protocolar, é justiça. E, portanto, acho que é de realçar quando a sociedade, e quando nós, muitas vezes aqui nesta casa, falamos da necessidade de promover e incentivar a sociedade civil em participar mais na vida do país, acho, e é verdade, e é uma necessidade, e ainda bem que o fazemos, acho que também nos devemos congratular quando aparecem, como nestas circunstâncias, associações que têm este tipo de papel e de trabalho, repito, que tenho acompanhado, até por uma questão de exigência de funções, porque também já tive a oportunidade e o gosto de poder receber em nome do Grupo Parlamentar do CDS-PP, e de facto felicitar não só o Observatório, como um conjunto de iniciativas de trabalho que vêm, aliás, de há muito, como foi aqui referido pelo Sr. Professor Roque de Oliveira, já nomeadamente em relação às leis das armas do anterior governo. Quanto às questões que vieram aqui a colocar, concordo com todas elas, aliás, tive a oportunidade de, por escrito e registando, obviamente, o facto que me parece muito importante estarem de acordo com a grande parte, a generalidade das medidas da nova lei das armas, que iniciou-se no 15º Governo Constitucional, passou para o 16º, 17º terminou aqui nesta casa e com um largo consenso, facto que também me parece, dada a sensibilidade da matéria, bastante importante, dizer que, de facto, as questões que aqui nos trouxe, nomeadamente relativas a ação de sensibilização foi, como aliás a Sra. Presidente conhece, objeto também de preocupação do CDS-PP, que em 4/10/2006, em requerimento ao Sr. Ministro de Estado da Administração Interna, teve exatamente a oportunidade de perguntar o número de armas ilegais apreendidas ou entregues até àquele momento, da necessidade do reforço do tipo de sensibilização para esta entrega, para ao mesmo tempo com esta vertente de sensibilização reforçar, que é fundamental, reforçar as operações e de fiscalização, nomeadamente nos bairros problemáticos e periféricos que falou, portanto tem que haver aqui sempre, a nosso ver, uma ação integrada desta problemática que é complexo, ou seja, uma ação de sensibilização, através de campanhas para a entrega voluntária, de qual aliás estamos totalmente de acordo, mas também ao mesmo tempo uma vertente de repressão, para em simultâneo naquelas zonas que são perfeitamente identificadas, que a Polícia de Segurança Pública, a Guarda Nacional Republicana, que o Gabinete do Procurador de Segurança conhece, poder também aumentar esse reforço, essas operações especiais. Porque também gosto de ser justo, o Governo respondeu a este requerimento, e portanto não fica aqui também a ideia que estaria, de alguma forma, a partidarizar uma matéria que julgo que reúne o consenso de todos, respondeu, aliás, no dia 3 de janeiro deste ano, de 2006, peço desculpa, em que também, enfim, na altura teriam sido entregues cerca de 1 milhar, responde, com os protocolos que realizou com organizações não governamentais, clubes de tiro, e que o número de entregas ascendiu a mais de 1 milhar. Ficamos a saber hoje, felizmente, que o número quadriplicou, e portanto de mais de 1 milhar, no final da moratória, conseguiu-se chegar ao número de 4 mil. Mas eu partilho de facto da visão que vieram aqui apresentar, ou seja, é um trabalho que deve ser encarado de forma contínua e que não pode de maneira nenhuma ser, darmos todos por satisfeitos e encerrar aqui o trabalho e julgar que tudo está bem, porque é esta mesma hora, como nós sabemos, trata-se de um dos tráficos mais lucrativos do mundo, o tráfico de armas, e portanto a esta hora muitas atividades e muita gente está aqui a pensar também como nós sobre esta matéria, mas com objetivos opostos, e portanto eu julgo que esta ideia, suponho eu que percebi que era uma ideia que vinham trazer, de poder, não diria prolongar a moratória, porque isso também seria um mau sinal, mas pelo menos fazer campanhas com alguma regularidade de entrega voluntária, julgo que é uma boa ideia, é uma ideia que o Ministério da Administração Interna e o Governo devem aproveitar, porque de facto é necessário criar, e termino aqui, Sr. Presidente, já me estou a alongar, era basicamente partilhar também esta minha visão e sublinhar o trabalho que foi o sentido da minha intervenção, porque na verdade esta questão que foi aqui colocada parece-nos a nós, CDS-PP, fundamental a forma como ela foi colocada. É que há uma relação direta que a nosso ver é inegável entre a necessidade que muitos cidadãos perfeitamente pacíficos, perfeitamente cumpridores do normativo jurídico-legal existente, que por força de um sentimento de insegurança, e eu diria que acrescentaria o sentimento de insegurança, às vezes o sentimento de impunidade, se vê que até há trabalho por parte das forças de segurança, a pessoa que cometeu uma infração, um crime, até é detida, mas que fica aqui no ar com imediatamente apenas uma medida de coação muito branda, faz com que o cidadão se sinta desprotegido, quer pelo sentimento de insegurança, quer pelo sentimento de impunidade, parece-nos que se, e por força da existência dos mesmos, destes dois tipos de sentimentos, que vai continuar, apesar deste trabalho, apesar desta moratória, apesar desta entrega voluntária, apesar destas campanhas, irá continuar o fenómeno de tentar adquirir para a autodefesa, a autoproteção, essas mesmas armas. E, portanto, terminaria aqui, saudando mais uma vez, não só a vinda, o prazer que tivemos em estar, sublinhar o trabalho notável que a Comissão Nacional de Justiça e Paz tem feito nesta e noutras áreas, e dizer que, de facto, para nós era fundamental esta visão de podermos, com alguma... temporariamente, eu diria que seria um mau sinal alargar já a moratória, mas temporariamente, pausadamente, podermos promover o mês da entrega voluntária com ações de sensibilização, que devo dizer que só foram intensificadas mesmo no final dessa moratória. Porque ao início, como o Sr. Presidente bem sabe, no início não era bem assim e praticamente ninguém conhecia desta possibilidade. Mas pronto, ainda bem, o Governo emendou a mão, começou mal, acabou bem, mas não vamos ficar por aqui, portanto também queria dizer que partilhamos da vossa insatisfação, se me permite interpretar os vossos sentimentos, no sentido que é uma matéria dinâmica que merece uma atenção o mais permanente possível. Então, é nesse sentido que vai ser também as nossas posições políticas nesta matéria, e gostaria obviamente também de informar e partilhar a Comissão Nacional de Proteção da Comissão Nacional de Justiça e Paz. A Comissão Nacional de Dados é outro órgão igualmente estimável, mas não este. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Magalhães, da SPP. Em representação do PSD. Dou a palavra ao Sr. Deputado Quartinho Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também, em primeiro lugar, de saudar os membros representantes da Comissão Nacional de Justiça e Paz e do Observatório contra Permanente sobre a Produção, Comércio e Proliferação de Armas. Relativamente às questões que aqui nos trouxeram, que me parecem de extrema pertinência, eu gostaria de dizer o seguinte. Da mesma forma como já foi sublinhado pelo Sr. Deputado Magalhães, também nós estamos de acordo relativamente ao interesse que existe em, com alguma periodicidade, ainda que também não se transformando essa periodicidade apenas nisso só, mas digamos com alguma periodicidade poderem ser desencadeadas e devidamente publicitadas, porque penso que uma das questões que está na base do sucesso ou do falhanço de campanhas deste tipo será exatamente a questão da publicitação, de que esse tipo de se quiser chamar moratório, enfim, seja o que for, é devidamente publicitado junto de largas camadas da população para que os efeitos desejados de entrega das armas surtam precisamente, para que, digamos, essa ação surte precisamente o efeito desejado. Portanto, penso que isso é favorável e, aliás, já tinha, penso eu, sido transmitido anteriormente pelo próprio grupo parlamentar do PSD em anteriores ocasiões à Comissão. É, portanto, nesse aspecto, todo o apoio. Relativamente a duas outras questões que aqui também foram trazidas, uma das quais talvez não seja tão simples quanto isso, mas que a Sra. Presidente há pouco referiu, creio eu, que é a questão das armas que, entretanto, são apreendidas e relativamente às quais se procede periodicamente a determinado tipo de leilões, através dos quais, por sua vez, algumas delas, pelo menos, são novamente reintroduzidas no mercado. Eu penso que aqui teremos de distinguir caso a caso, ou seja, teremos de saber, para já, de que arma em concreto estamos a falar, de que armas em concreto estamos a falar, de que tipo de calibre, etc. Uma vez que muitas delas, porventura, se estiverem em bom estado, poderão, eventualmente, vir a ser utilizadas ou reutilizadas pelas forças de segurança, uma percentagem, enfim, que se calhar não muito grande, outras, evidentemente, que... relativamente às quais não será possível e que efetivamente, eu nesse aspecto pessoalmente não posso deixar de concordar com a reflexão crítica que foi feita, não parece ter muita lógica que por um lado se esteja a retirar, por outro lado se esteja a reintroduzir. Portanto, penso eu que teremos de ter mais cuidado no que diz respeito a estas matérias e verificar, até mesmo do ponto de vista estatístico, isso é possível verificar, digamos, dentro deste conjunto mais ou menos alargado de armas que foram apreendidas ou foram entregues, que tipo de armas estamos nós a falar mais. Ou seja, é possível descortinar entre elas um conjunto de armas que são passíveis de serem reutilizadas, e se sim, por quem, e daquelas que não o são, provavelmente até por não estarem em condições, que se calhar não há justificação mesmo para que elas possam ser reintroduzidas no mercado, e se calhar mesmo, digamos, a solução ideal será mesmo a sua pura e simples destruição. Portanto, parece-me ter uma certa lógica, digamos, o que acabou de ser referido. Em, por último, relativamente à questão do protocolo, penso que isso é também é um aspecto que teremos, penso eu nesse aspecto, todos os grupos parlamentares, de verificar o porquê do protocolo de 2001, ainda que assinado em 2002, porventura por motivos de, digamos, de agenda, em termos de agendamento, não foi ainda retificado. Penso que esta chamada de atenção muito oportuna por parte da Comissão irá também despertar, se necessário for, uma vez mais, a atenção dos grupos parlamentares no sentido de, tão breve quanto possível, este protocolo poder ser ratificado para a Assembleia da República. Muito obrigado.
Deputado de Quartim Graça, do PST, e dou então agora a palavra ao deputado João Serrano, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, também gostaria, em meu nome pessoal e do Partido Socialista, de saudar a Comissão Justiça e Paz e o Observatório Permanente. Dizer-vos que temos um profundo reconhecimento por estas associações cívicas que, dispondo do tempo das suas vidas, se permitem lutar e trabalhar em prol de uma causa comum, uma causa pública, e por isso o nosso reconhecimento e o nosso agradecimento por esse trabalho. Sim. Que
é de facto voluntário e com uma extensão, eu lembro-me disso quando nós examinamos a questão do prémio de direitos humanos. Não, isto tem interesse, não, estou apenas a sublinhar e a dizer uma coisa que devia ter dito no princípio, e com expressão nacional. Se bem recordo, em todo o país existem delegações da Comissão de Justiça e Paz,
em todo o país. Que fosse em todo o país.
Não é exatamente em todo. Pronto, mas em vários distritos, em bastantes distritos, daquilo que me lembro na altura, quando consultei a internet e o site da Comissão Nacional de Justiça e Paz, e tudo o trabalho voluntário, o que aliás foi também um dos motivos, digamos, para o prémio que foi atribuído na altura. Mas desculpe, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, dará apenas este sublinhamento.
Exato, Sr. Presidente. Eu julguei que até certo ponto que me ia dizer ao contrário, que eu me tinha enganado e que fiquei um bocado preocupado, mas vejo que é para corroborar aquilo que eu estava a dizer, e o Sr. Presidente tem sempre toda a autorização para me interromper, sempre que achar conveniente e necessário. Portanto, reafirmado esse agradecimento e esse reconhecimento público que é de justiça fazer, gostaria de registar que também a lei que, apesar de ser discutida já há vários governos, registamos que foi no governo do Partido Socialista que ela foi aprovada, começa a ser a regra e não a exceção, e essas coisas, independentemente dos prioritários partidários, convém que se diga, porque é verdade, e foi no nosso tempo que foi possível aprovar essa lei. Registamos o acordo genérico e de princípio que a Comissão de Justiça e Paz e designadamente o Observatório dão à lei, reconhecendo que essa lei, enfim, é muito atual e contempla aquilo que de mais interessante se faz pelo mundo ocidental. Depois, outras três questões com as quais não estou integralmente de acordo, mas que merecem reflexão. Em primeiro lugar, as ações levadas a cabo pelas polícias, enfim, conjugadas com as redes sociais. Eu percebo o objetivo, lícito e desejável. Porém, esse tipo de ações tem que ter um efeito de surpresa que não se compadecem com grandes discussões prévias. Porque se não tiver um efeito de surpresa, enfim, os visados podem rapidamente fazer desaparecer os objetos que se procuram. E, portanto, eu percebo que o Sr. Professor disse, é de facto desejável esse conhecimento e esse acordo, mas as ações têm que ter sempre efeitos de surpresas. Quanto ao acompanhamento da Assembleia da República, nós costumamos, é prática da primeira comissão, vir cá os comandantes das guardas, quer da PSP, quer da GNR, prestar, enfim, esclarecimentos e contas daquilo que fazem e designadamente de algumas ações concretas que levam a efeito, e portanto a Assembleia da República faz esse acompanhamento daquilo que é possível fazer em termos gerais. Bem, quanto à moratória, ora bem, nós não afastamos essa hipótese, mas como os senhores sabem, a moratória funciona como que uma espécie de amnistia. E nós não podemos, face a atos ilícitos, que são aqueles que a detenção de uma arma é um ato ilícito, estarmos a anunciar de pouco a pouco amnistias. Portanto, há que ter também um espaço próprio da repressão para que se perceba que a detenção de uma arma é ilegal, é um crime, tem que ser perseguido, tem que ser... Percebemos também que de vez em quando são necessárias essas moratórias, sendo certo que o meio convencimento, embora isso não resulte de nenhuma experiência concreta, mas um convencimento empírico, resulta que infelizmente as pessoas que entregam não são propriamente as organizações criminosas ou os criminosos, mas sim aqueles que, por qualquer motivo, por herança, por qualquer meio, têm uma arma e desfazem-se dela. Portanto, não rejeitando ad limina a hipótese de nova moratória, também temos a consciência de que não podemos ir de moratória em moratória, porque é um ato ilícito, deve ser reprimido, deve ser, enfim, combatido em sede própria, mas que não afastamos a hipótese de moratória, e penso que nessa matéria, apesar das intervenções anteriores, penso que também é consensual esse espírito de que as moratórias são positivas, mas não devem ser a regra, sob pena de não haver, digamos que, uma coação necessária para se interiorizar o ilícito da detenção de uma arma ilícita. Depois, a questão dos leilões também deve ser entendida, eventualmente, não da forma que se repare. O sistema atual permite armeiros, ou seja, é possível a venda lícita de armas, que só pode comprar quem tem licença adequada para a arma que pretende comprar. Quando se faz leilões, não é aberto a todos, ou seja, não é qualquer cidadão que pode comprar num leilão. E a reversão que se faz é uma reversão legal, não é uma reversão ilegal. E, portanto, também percebo as preocupações que o Sr. Professor manifestou, mas o leilão tem em vista, por um lado, uma área do património e cultural que a arma pode representar em termos de museu, em termos dessas armas. Depois, quem pode comprar são os que ou têm licença de venda. E, portanto, não se trata de uma devolução ao mercado ilegal, mas, eventualmente, de uma parcela que é do mercado legal. E, aquilo que é do nosso conhecimento, grande parte dessas armas tem como destino a destruição, e não, e as que vão para leilão são, digamos, que um reduto, uma percentagem menor do que aquela que corresponde ao leilão. Ou seja, com esses, percebendo, como disse, as vossas preocupações, concordando com as vossas preocupações, não podemos deixar de refletir também outros contrapesos que têm que ser analisados e avaliados caso a caso para, enfim, atingirmos um objetivo comum e que nos persegue a todos e que não há divergências de fundo entre nós, mas que gostaria de lançar também para que a questão fosse colocada. Quanto ao protocolo e a ratificação, acontece com esse e acontece com muitos outros. A Assembleia da República, às vezes, é lenta, enfim, na aprovação, na ratificação de protocolos ou de convenções internacionais. Não, diga? Exatamente.
É preciso que as coisas cheguem à Assembleia da República vindas do Governo, é verdade.
Ser gravado, eu peço desculpa de interromper, mas ser gravado é bom que também, e não estou a falar deste Governo, estou a falar no plural,
sim.
Os Governos.
Eu acho, pois, o processo de ratificação não é único, o caso aqui das armas não é único, há outras convenções que, enfim, levam o seu tempo de maturação, levam o seu tempo de, para chegarmos a... Mas, claro que estaremos também disponíveis, até porque, não sendo um especialista dessa área, não me parece, e tendo, enfim, aprovado a lei e conhecimento genérico da lei e conhecimento genérico da Convenção, não nos parece que estamos num campo divergente entre a Convenção e a nossa lei. E, portanto, não é disso que estamos a tratar ou de algum incómodo do país face à Convenção. E, portanto, trata-se de um processo só de natural, às vezes moroso, de ratificação. E pronto, renovando os meus agradecimentos pelo vosso trabalho, são essas as questões que gostaria também de partilhar convosco.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista. Dou a palavra à Sra. Presidente, professora Doutora Manuela Silva, da Comissão Nacional de Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Naturalmente gostaria de agradecer todos os contributos que os senhores deputados trouxeram aqui a esta sessão. Começaria por fazer um esclarecimento, que é uma retificação de interpretação relativamente à intervenção do senhor deputado do Partido Socialista, Dr. José Carlos Rodrigues. O que nós quisemos dizer quando falámos da importância do trabalho das redes sociais nos bairros, não estávamos certamente a falar da articulação entre o trabalho dessas redes e as polícias. Compreendo perfeitamente a observação que fez, mas isso não estava no nosso espírito. O que estava no nosso espírito é o seguinte, e isso eu gostaria de relevar aqui. Naturalmente que os senhores deputados, como são representantes da nação, do país, visitam com frequência estes bairros mais periféricos das nossas cidades. Conhecem as situações que aí se vivem, de extrema precariedade, precariedade a todos os níveis. E conhecem também que alguma ação se vem fazendo através de várias instâncias, sejam da segurança social, das escolas, com programas de inclusão, seja mesmo da saúde, etc. Só que temos a sensação, e uma sensação que é verificada na prática, de que essas várias instâncias trabalham de uma forma isolada, de uma forma pouco coordenada. E, portanto, tem havido falta de planos integrados de reabilitação desses habitats degradados. E, portanto, existindo uma figura já na nossa legislação e na prática administrativa, que é a figura da rede social, onde têm assento os representantes de todas as entidades que podem ter alguma coisa a dizer do ponto de vista do desenvolvimento humano e da ação social, seria de encorajar esse tipo de atividade. E de maneira nenhuma estava no nosso espírito estar a definir ações concertadas. Não quer dizer que não possa haver uma outra ação concertada com a polícia, mas então é fundamentalmente dentro daqueles programas das polícias de proximidade, de criar confiança, etc. Portanto, isto era um esclarecimento para que não haja equívocos. Mas a minha intervenção dirigia-se a duas ou três questões básicas que eu gostava de sublinhar. A primeira é que ficou aqui provado que existe a consciência de que estamos diante de um problema sério e de que esta lei, sendo uma lei rica, é também uma lei complexa, que só pode ter, de facto, aplicação se ela for suficientemente conhecida dos próprios cidadãos e cidadãs deste país. Nesse sentido, não se pode parar na simples publicação da lei. E dirigimos-nos aqui à primeira comissão com essa preocupação, de que a primeira comissão tome nas suas mãos um pouco a responsabilidade de acompanhar a própria execução da lei. De duas maneiras, contribuindo para a tornar conhecida, a publicitar, e publicitando a lei, contribuir para uma maior conscientização da sociedade portuguesa relativamente a uma segurança sem armas, uma sociedade segura sem armas, e isso pode fazê-lo de várias maneiras. Por exemplo, quem sabe, a promover uma audição pública para a discussão deste problema, como afinal tem sido feito relativamente a outras problemáticas e com algum êxito. Portanto, era uma sugestão que gostávamos de deixar aqui. Contribuir ativamente, proativamente, no sentido de alargar esta consciência coletiva relativamente à segurança e ao conhecimento da lei. O segundo aspecto que também é de sublinhar nesta altura tem a ver ainda com o acompanhamento da execução da lei. Eu não estou muito habituada às regras do Parlamento, de maneira que quando alguém começa a falar eu tendo a parar. É um pouco típico de quem é professor e não...
Peço desculpa, a culpa de facto foi minha, mas estava a tentar perceber um ponto da intervenção que não tinha ouvido bem.
Ah, muito bem, muito bem. Mas eu posso repetir. Portanto, dizia eu, ainda em relação ao cumprimento da lei, se nós todos estamos interessados em que a lei se cumpra, penso que também seria muito interessante que houvesse todo um trabalho de transparência na informação. Existem relatórios, as polícias são obrigadas a fazer esses relatórios de segurança. Seria interessante não só contribuir para que esses relatórios fossem o mais circunstanciados possível, dentro dos limites da confidencialidade, que estas matérias sempre têm, mas que desses relatórios fosse dado conhecimento à opinião pública, através dos mídia. E eu insisto neste aspecto, porque uma das lições que nós retirámos desta audição pública foi a de perceber que os nossos jornalistas, os nossos atores da comunicação social estavam completamente longe destas matérias e acabaram por se interessar por elas porque foram provocados a isso, porque foram estimulados a pensar nestas questões e sempre com uma grande dificuldade de informação. Portanto, se fosse possível, através do Parlamento, contribuir para maior regularidade e transparência e difusão da informação, penso que seria também uma ação interessante e que nós gostaríamos de deixar aqui como informação. O terceiro aspecto tem a ver com a questão que eu comecei por referir enquanto a esclarecimento. E que é o seguinte: nós não podemos continuar a tolerar no nosso país situações de pobreza tão extrema, de exclusão tão extrema como aquela que se verifica em grande parte das periferias das nossas cidades. Refiro em particular Lisboa, Porto, Setúbal. Porque são situações que, além de terem uma componente de grande desumanidade, as condições em que as pessoas vivem, de grande falta de equidade, são situações que constituem em si mesmas um potencial explosivo de insegurança. Portanto, se não nos preocupamos com os nossos concidadãos e concidadãs que vivem nessas condições por razões altruístas e de humanidade, ao menos que nos deixemos sensibilizar pelo risco que isso representa em termos de segurança do nosso país. Nós estamos a deixar que se formem gerações de portugueses e portuguesas que nem sequer identidade têm, ou pouco reconhecimento têm, e nenhuma identificação com a cultura e com a sociedade. Ora, é neste sentido que também gostaríamos de deixar aqui um apelo, que a Câmara, que a Assembleia da República, que esta primeira comissão, se sensibilizasse, mais ainda do que já tem feito, mais ainda à questão da grande exclusão como atentado aos direitos humanos universais. Hoje, a problemática da pobreza e da exclusão social é nesse contexto que tem que ser equacionada, realmente como não cumprimento de direitos humanos fundamentais. E portanto, quando falamos em políticas de coordenação, em ações integradas com vista à reabilitação desses bairros degradados, estamos, de facto, a pensar em planos de emergência que respondam a essas necessidades. Vem aí um novo quadro de apoio, que realmente esse quadro sirva para, prioritariamente, também dar resposta a estas problemáticas. Também gostaria de dizer, embora isso não tenha sido aqui ainda referido, que até agora o Observatório se tem debruçado, sobretudo, na problemática interna da segurança, mas está no nosso horizonte interessarmos por um problema também desta área, mas com contornos mais vastos, que é a questão da produção e do comércio internacional de armas. Mas, se nos autorizarem, oportunamente voltaremos a esta Assembleia, a esta Comissão, para falar desse assunto. Eu penso que ficaria por aqui. Acho que algumas pistas concretas foram deixadas. Talvez não fosse mal lembrar que esta lei vai fazer um ano no dia 23 de fevereiro, não é? Foi promulgada a 23 de fevereiro, e quem sabe se não ficaria bem à primeira comissão promover um evento que permitisse chamar aqui ao Parlamento os órgãos de comunicação social para, falando do aniversário da lei, falar da problemática e conseguir recolocá-la na agenda dos mídias. Da minha parte, era o que eu gostaria de dizer, mas há aqui os meus colegas que não sei se têm alguma coisa a acrescentar.
Muito obrigado, Sra. Professora Manuela Silva, e vou dar a palavra então ao Sr. Professor Dr. Manuel Brandão Alves, membro da Direção da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Tem a palavra do Observatório. Do Observatório sobre a Proliferação de Armas Ligeiras da Comissão Nacional de Justiça e Paz. Tem a palavra, Sr. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde mais o meu gosto em estar aqui. Julgo que o essencial daquilo que gostaríamos de transmitir está dito. Apesar de tudo, gostava de complementar com duas ou três questões. A primeira é a de que não podemos ignorar que o terreno da marginalidade é o terreno fértil para a difusão das armas, das legais e das ilegais, e como é para a difusão de outros males perniciosos para o crescimento de uma sociedade adulta. Mas gostaria também de que com isso não estigmatizássemos os bairros sociais como sendo, os bairros marginais, como sendo os únicos espaços que estão na origem da difusão das armas. Isto é, há muito bairro de condomínio fechado que pode estar na origem dessa difusão. Porventura, se fosse possível calcular algum índice de densidade de posse de armas, mesmo as ilegais, as duas tipologias de bairros, porventura, poderiam estar a níveis equivalentes. Em segundo lugar, gostaria de sublinhar que devemos considerar que estas formas de marginalidade, umas e outras, são certamente motivos importantes para que a sociedade que queremos construir daqui até 2013 e daí para diante, uma sociedade de conhecimento, uma sociedade mais competitiva, etc., etc., o não poderá ser quando mantemos no nosso seio parcelas importantes de exclusão. Isto é, nunca seremos uma sociedade competitiva quando formos só a 50%. Isto é, a difusão da competitividade tê-lo-á que ser a certos níveis. Finalmente, gostaria de sublinhar o seguinte a propósito das moratórias. Esta moratória que terminou, não se dirigindo exclusivamente à recolha de armas legais, é evidente que foi orientada e concebida para que se dirigisse sobretudo a essas armas. Eu penso que quando for julgado oportuno que uma outra iniciativa possa ter lugar, seria de refletir sobre a possibilidade de se criarem enquadramentos para que possam ser recolhidas também armas ilegais. E eu explico um bocadinho melhor qual é o sentido desta proposta. Se não se der oportunidade a que as armas ilegais possam também ser recolhidas, há muitas que são ilegais e que, em particular, nos bairros da marginalidade, são detidas por pessoas que não são necessariamente criminosas, no sentido de cometerem crimes penais, mas são detidas porque essas pessoas tiveram necessidade de a elas recorrerem para a sua autodefesa. Em determinada altura, ficaram confrontadas com um problema, porque já não querem aquilo para nada, perceberam a asneira que fizeram e não sabem como é que são de liberar daquilo. Mas mesmo se estivermos na presença de armas que tenham estado envolvidas em crimes, a pergunta é preferível que elas sejam recolhidas ou é preferível que elas continuem nas mãos daqueles que podem continuar a cometer crimes, mas que porventura num determinado momento estariam disponíveis para se poder abdicar delas? Eu julgo que aqui não é muito razoável usar o argumento de que o pedreiro não se quer ver livre da sua arma de trabalho, que é a picareta. Eu julgo que esses pedreiros, em muitas ocasiões, poderão estar disponíveis para prescindir. Portanto, se colocarmos nesta perspectiva mais ampla a recolha das armas, eu julgo que as iniciativas poderiam ser muito mais eficazes. Deixaria apenas uma nota final muito breve para sublinhar o seguinte. Nesta perspectiva ampla, que a marginalidade é impeditiva de nós podermos crescer enquanto sociedade desenvolvida, enquanto sociedade de conhecimento, enquanto sociedade competitiva, e a necessidade de realizar todo este esforço de integração que já aqui foi convenientemente sublinhado, parecer-me-ia que poderia ou seria justificável que no quadro do Parlamento pudesse existir também um observatório que fosse dando sinais à sociedade portuguesa daquilo que vão sendo os progressos que vão sendo realizados. Muito obrigado.
Os senhores deputados querem dizer mais alguma coisa? Se querem escrever, parece-me que não. Bom, então cumpre-me mais uma vez transmitir o gosto que tivemos em ter cá a Sra. Presidente, professora Doutora Manuela Silva, os membros do Observatório sobre a Proliferação de Armas Ligeiras da Comissão Nacional de Justiça e Paz, o Sr. Professor Dr. Manuel Brandão Alves, o Dr. Fernando Roque de Oliveira. Transmitir-lhes, para além do gosto da vossa presença, eu estou convicto, e penso que posso falar em nome da Comissão, de que o que aqui nos trouxeram, para além da brochura, que também ajuda bastante, daquilo que já pude ver, e que resulta da audição pública a que aludiram, que é muito enriquecedor, e que estão aqui um conjunto de boas ideias, que estou crente que os senhores deputados dos diversos partidos vão sobre elas refletir e tomar as iniciativas que assim o entender. É claro que eu não posso, enfim, em nome da Comissão, comprometer-me a fazer uma audição pública no dia 23 de fevereiro, porque presumo eu, não é? Presumo eu que com uma iniciativa desta lei, isto nasceu de uma proposta de lei do Governo, não é? Presumo que o próprio Governo possa ter algo ensejado nessa matéria. É uma mera dedução, não estou a... mas se não tiver, penso que se deveria eventualmente associar a uma iniciativa da Assembleia ou o próprio Governo tomar a iniciativa e a Assembleia poder participar nela. Mas creio que, de facto, talvez não se devesse deixar passar em claro a passagem do primeiro ano sobre a publicação desta lei. Creio que é isso, de um modo ou de outro, às vezes, eu não sei em que dia da semana calha 23 de fevereiro, mas é uma sexta-feira, por acaso não é mau dia, com exceção dos deputados do Norte, mas enfim, que fosse na segunda-feira seguinte, eventualmente, ou na terça-feira seguinte, enfim, que se fosse à volta de 23, creio que esta iniciativa, enfim, formato a determinar, não é? Formato a determinar, mas sempre associando a ela, no caso da iniciativa da Assembleia da República, sendo do Governo, na medida em que foi proposta de lei, penso que devia, ou que se poderia fazer alguma coisa. É claro que a ideia de um observatório na Assembleia da República sobre esta matéria também é uma ideia interessante, mas quero dizer ao Sr. Professor o seguinte. Nós temos de ser um observatório, porque há hoje uma grande ideia de fazer observatórios de tudo e de nada. E eu começo a recear que sejam tantos observatórios. Ora bom, nós o que temos é a obrigação, e fazemos de seis em seis meses, temos a obrigação de verificar o cumprimento e a execução das leis. Isto é, em cada seis meses, por levantamento dos próprios serviços da Assembleia da República, nós temos de verificar a execução, porque muitas vezes as leis carecem, por exemplo, de posterior regulamentação, e ainda recentemente, por exemplo, tivemos de enviar, digamos, para o Governo ou para alguns ministérios, ofícios em que dizíamos a lei tal carecem de regulamentação e essa regulamentação ainda não está feita. De toda maneira, no caso desta primeira comissão, onde nós temos um trabalho, por ser uma comissão onde assenta uma parte muito substancial de matérias melindrosas e que tem a ver com questões de soberania, as questões da justiça, da administração interna, é da comunicação social, que não é de soberania, mas outras que têm a ver, digamos, com as questões da igualdade, nós temos quatro subcomissões. E nesta matéria, designadamente, nós temos uma subcomissão, que é uma subcomissão para a administração interna, que aliás é presidida pelo deputado João Serrano, se eu agora apresento um telefonema, mas que é presidida pelo deputado e que tem feito, digamos, um trabalho interessante, aliás, acompanharam muito perto, como certamente também saberão, acompanharam muito perto a elaboração destes diplomas. Portanto, eu penso que neste momento não será preciso um observatório. O que penso é que os membros da subcomissão da Administração Interna que estão vários, estão designadamente o Sr. Deputado Nuno Magalhães, que aliás tem por trás dele, no seu passado político, o seu ter sido secretário da Administração Interna, e outros membros que estão aqui da subcomissão, e o próprio Presidente, como digo, o deputado João Serrano, terão de fazer esse papel. Terão de fazer, mais do que criar uma nova estrutura, terão de fazer esse papel. Depois, há aqui um conjunto de questões que foram suscitadas que eu acho que merecem a pena ser eventualmente discutidas de facto com o Governo. E que os seus deputados certamente que refletirão sobre isso e ponderarão sobre isso e farão propostas. A ideia de uma moratória, ou que tipo de moratória, compreendendo bem que não podem ser sucessivas amnistias, mas a verdade é que isto dirigiu-se às armas legais, não às ilegais. A questão dos leilões, eu bem percebo, porque o que eu hoje ouvi na rádio de manhã, embora seja um processo, suponho eu, em investigação, estou a falar do que disse a rádio hoje de manhã, mas, digamos, foi feita uma grande apreensão de uma transação que envolveria, supostamente ou alegadamente, pelo que foi dito na rádio, armeiros, né? Numa grande transação transfronteiriça entre a nossa fronteira do Minho e da zona de Vigo, salvo erro. Né? Portanto, a questão dos leilões, também percebo que tenha de ser afinado. Tenha de ser afinado. Não é? Claro que também percebo que os leilões certamente não são para todos, não é? Mas nós também sabemos, e aqui foi dito de uma forma, aliás, muito interessante, que apesar dos problemas, onde estas coisas germinam muitas vezes, são nas áreas da exclusão, nas áreas da pobreza, a senhora professora, enfim, com a sua longa experiência que tem nessas matérias, muito bem disse, que são matéria de direitos humanos. Por isso, exatamente, digamos, nesse mesmo ano em que damos o prémio a medalha dos 50 anos dos direitos humanos à Comissão de Justiça e Paz, demos o prémio ao Banco Alimentar contra a Fome, porque a questão da fome e da pobreza são questões importantes. Mas como aqui foi muito bem foi dito pelo Sr. Professor Brandão Alves, nós não podemos estigmatizar essas áreas. Porque, de facto, também acredito que alguns condomínios, por natureza fechados, provavelmente per capita, se feita das comparações, como Vossa Excelência muito bem dito, terão muito mais armas ilegais. Alguns até se calhar resultarão exatamente desses tráficos, né? E que, portanto, devemos ser muito cautelosos. Portanto, o que me parece, enfim, é em síntese para dizer isto. Eu acho que vossas senhoras trouxeram aqui, o que eu aliás já esperava, um conjunto de boas ideias. Fizeram um excelente trabalho na ação pública, deram aliás uma excelente colaboração até na própria recolha de armas, na sensibilização da matéria, sem dúvida. E trouxeram aqui um conjunto de boas ideias, de boas propostas. Claro que, como é evidente, e também certamente não estava à espera disso, a Comissão não tem respostas imediatas para isso. Mas o que vos posso garantir é que estará atenta a isso e às boas ideias que aqui trouxeram. Não quero dizer que todas sejam fiáveis, como digo, por exemplo, a questão de um observatório aqui, penso que neste momento não seria viável, porque há muita gente a propor muitos observatórios, só por isso. E, como digo, a subcomissão da Administração Interna e o Presidente João Serrano, que aqui está, mas os membros outros da subcomissão que aqui estão, seguramente que terão isto muito em conta em toda a execução, na necessidade de sensibilização, na necessidade de maior publicitação, sendo que nessa matéria é evidente que tem de haver uma grande colaboração do Governo, porque, evidentemente, a Assembleia da República não tem as disponibilidades que o Governo tem para poder, eventualmente, fazer campanhas na televisão, nos grandes meios de informação. Isto tudo para dizer, Sra. Presidente, Sra. Professora Manuela Silva, que, para além do gosto de ter aqui os membros da Comissão Nacional de Justiça e Paz, a organização com a excelência muito dignamente preside, eu acho que foi muito enriquecedora esta nossa conversa. Muito obrigado. E esta Comissão está sempre à disposição das organizações da sociedade civil, neste caso, Vossa Excelência solicitaram, desta como de outras instituições da sociedade civil. Ainda em alguns casos nós não conseguimos, ou não podemos, ou não temos viabilidade temporal pela agenda cheia que temos. E, por exemplo, neste momento nós estamos à volta das questões do direito penal e do direito processual penal. E tivemos uma aberturazinha, mas nós sabemos que estávamos já em 2 meses em dívida com Vossa Excelência, não é? Mas, enfim, logo podemos, conseguimos meter. Mas, enfim, mas nós temos subcomissões e, em alguns casos, é evidente que as próprias subcomissões terão nisso um papel e, portanto, poderão receber, enfim, nós somos um conjunto, esta é a comissão, não digo que seja a maior, mas é uma das maiores, ou está no nível das maiores comissões, e apesar de ser geralmente sabido que tem um trabalho muito aturado, obviamente que precisa muito deste contacto com a defesa da sociedade civil, e ainda bem que vossas agências nos deram a honra de cá vir. Muito obrigado, e está encerrada esta sessão. Vamos continuar a seguir. A...